You're with SBS Radio.
É isso mesmo, estamos no nosso Facebook ao vivo aqui para todo mundo acompanhando o SBS em português com o Telmo, Rui Fernandes, Inês Rey e Jorge Miguel. Sejam bem-vindos. E vocês que são aqui os representantes da mais nova geração de imigrantes portugueses na Austrália. A gente vai começar com você, Telmo. Fala pra gente sobre o grupo que você criou, que vocês todos fazem parte, que é portugueses em Melbourne que gostam de fazer cena.
Bem, este grupo começou há 5 anos atrás, não fui apenas eu. Na altura houve um grupo de portugueses que nos conhecemos de diversas formas e achamos que havia um vácuo nesta ligação, como é que nós conseguimos encontrar mais portugueses e tudo isso. Então surgiu a ideia de fazermos um grupo de Facebook, na altura estava a começar a ficar na moda, e estávamos com dificuldades com o nome, não queríamos que fosse apenas o grupo português em Melbourne, porque queríamos que fosse dinâmico, e na altura colocamos um nome que era para ser temporário, que era portugueses que gostam de fazer cenas, um bocado seguindo a lógica do gato fedorento e da forma como eles colocavam o nome das coisas, e a verdade é que nunca mudou. Embora já tenha colocado alguma confusão em algumas pessoas a questão do nome, que pensam que é relacionado com drogas ou coisa assim, não tem nada a ver. São apenas um grupo de pessoas dinâmicas. E começou há 5 anos atrás, temos hoje à volta de 250 membros. Claro que algumas pessoas já, entretanto, também já saíram, mas acreditamos que 200 destas continuam em Melbourne. Maioritariamente mulheres, temos 58% de mulheres no grupo. A maior parte das pessoas, para aí 80%, entre os 25 e os 44, portanto é desta geração de jovens profissionais. Fazemos algumas coisas, por exemplo, todos os meses temos um encontro na última sexta-feira do mês, agora o próximo será dia 27, se não estou em erro.
Sim, é essa sexta-feira, inclusive sexta-feira, a gente vai convidar o pessoal que está nos assistindo,
sim,
você
claro.
Pode convidar.
Toda a gente será bem-vindo. Sobre o grupo, também gostava de deixar isto claro, apesar de ser o grupo de portugueses, todas as pessoas são bem-vindas, apenas existem dois critérios, que é, as pessoas viverem em Melbourne, não tem que ser portugueses, mas tem que viver em Melbourne, porque nós queremos que seja um grupo de coisas que acontecem em Melbourne, não que seja um grupo genérico de pessoas, quer na Austrália, que estão à procura de informação sobre a Austrália, é para discussões internas, e o outro critério é ter uma afinidade, portanto não tem que ser português, se a gente se identificar com o país ou gostar de se encontrar com portugueses, será sempre bem-vindo.
E a gente estava falando sobre perfil dos jovens profissionais portugueses que estão chegando à Austrália. Você me falou antes dessa entrevista, Thelma, que eles também vêm de outros países, não necessariamente de Portugal.
Sim,
qual que é o perfil?
É difícil traçar um perfil. Talvez um factor em comum é quase todos, estamos a falar da informação superior. Existe um padrão que nós encontramos que, por acaso, não se reflete aqui tanto no grupo que está. A Austrália não é o primeiro destino de imigração no sentido em que já passaram por outro país antes. Como é natural de perceber, a Austrália é bastante longe. Acho que não é possível estar mais longe de Portugal do que a Austrália. Então acho que é mais fácil para alguém que já viveu fora do país, experimentou e sabe que o mundo não é assim tão difícil, dar o passo de mudar para a Austrália do que alguém que está a sair do país pela primeira vez. Foi um padrão que encontramos. Temos muitas pessoas na área da ciência, talvez alguns dos melhores cientistas nacionais aqui, em áreas tão diversas como cancro ou astrofísica. Temos profissionais de áreas diversas como construção, informática. É um perfil muito diverso. Outra particularidade deste grupo e das pessoas é que algumas destas pessoas que nós conhecemos, e não é raro acontecer, já estavam na Austrália provavelmente há 2-3 anos quando conheceram o primeiro grupo de portugueses. Portanto, é uma característica dos portugueses que, apesar da identificação com o país e tudo isso, acho que nos sentimos muito bem fora do país e não há uma necessidade imediata de procurar pessoas da mesma comunidade. Então acaba por ser curioso. Mais aspectos. Pronto, eu referi que tínhamos aquele encontro mensal, estamos agora a tentar. Portanto, todas estas sextas-feiras, na última sexta-feira de todos os meses. Temos também, talvez, aquele que é o nosso evento mais popular, que é o piquenique de Natal. Normalmente juntamos à volta de 50 pessoas, nos jardins botânicos ou assim. À parte, a coisa que eu gostava de deixar claro é que é um grupo aberto. Apesar de eu fazer a administração e mais algumas pessoas fazermos a administração, as iniciativas estão abertas para qualquer pessoa. Por exemplo, temos pessoas que, quando foi agora o Mundial, organizavam, olha, eu vou ver o Mundial a este sítio, quem é que quer vir? E há espaço para outras iniciativas, como, por exemplo, se nós somos um pouco mais jovens, mas grupos de pais que querem estar com outros pais, também é fácil organizar. O grupo Facebook existe para isso, existe para as pessoas colocarem questões e, se alguém souber a resposta, ir lá responder. e tem funcionado assim nos últimos 5 anos. E esperamos que assim continue, continue a crescer e continuemos a conectar mais portugueses.
Jorge Miguel, você que é estudante, chefe de cozinha, chegou, você é o mais recente, aqui falando em recém-chegados, você foi ontem, né, mais ou menos, faz um ano apenas que você chegou aqui, está estudando conservação e gestão da terra.
Sim.
E também é chefe de cozinha.
Sim, também trabalho como chefe.
E por que, que você veio para cá, então?
A minha história foi um evento um bocado random. Eu tinha acabado de estudar, tinha mudado a minha área profissional em Portugal, tinha acabado de fazer um curso de cozinha para trabalhar como chefe, e estava a trabalhar no Alentejo, em pleno Portugal, e houve um chefe australiano que acabou por ir fazer um show cooking a Portugal, e no final desse show cooking convidou-me para vir para a Austrália trabalhar. Resumindo muito a história, foi mesmo o que aconteceu. Eu não estava à espera, não fazia parte dos meus planos. Já há muito tempo que queria trabalhar fora do país, queria ter essa aventura, viajar e trabalhar, conhecer algo diferente. E acabou por acontecer num simples show cooking em Portugal, em que eu fui assistente desse chefe. Ele estava a fazer um show cooking, porque ele tem um restaurante aqui na Austrália, na Gold Coast, chama-se Finn's, o restaurante, e convidou-me para vir para cá trabalhar com ele, e eu disse aos meus pais, à minha família, passado uma semana, pensavam que eu estava a brincar na altura, pessoal, vou-me despedir porque daqui a duas semanas vou para a Austrália, e foi tudo muito rápido. Depois foi uma bola de neve, passado eu vim para a Gold Coast, tive 6 meses na Gold Coast e acabei por gostar da Austrália. Identifiquei-me com o país e pensei que queria dar um passo de ficar cá mais tempo, e acabei por vir para Melbourne estudar, e agora estou a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Foi uma aventura bastante
intensa, né?
Intensa,
são só 12 meses.
Sim. Vai fazer um ano que estou em Melbourne só.
E a gente vai voltar a falar com você. Rui, fala um pouquinho para a gente, então, da sua experiência. Você que é da área de tecnologia de software, modelador de transporte, e está aí, foi pai recentemente aqui na Austrália. Fala bem pertinho do microfone. Obrigada.
Olá. Bem, eu trabalhava nesta área em Portugal já, mas chegou uma altura em que achei que era boa ideia procurar uma experiência fora do país. Vimos várias opções, mas a Austrália acabou por ser a melhor opção em termos tanto de língua, clima e oportunidades de trabalho. Então decidi vir para aqui em 2013, tratar do visto e estudar um bocado de inglês. Passados 7 meses consegui ter o visto, demorei um bocadinho mais a conseguir emprego na área. Mas agora estou a trabalho em modelação de transportes, como disse. E acho que é um bom sítio para estar neste momento, porque tanto Vitória como New South Wales estão num pico de projetos de infraestrutura. Por isso, este trabalho é muito preciso neste momento. Acho que é um bom sítio para estar.
E você já está com a sua pequena família?
Temos uma menina de 10 meses neste momento. Estamos muito contentes. E pronto, acho que é um bom sítio para ter crianças também. Por isso, estamos muito contentes.
E você não tem planos de retornar? De onde você é em Portugal?
Originalmente de Bragança, que é no nordeste de Portugal. Mas praticamente metade da minha vida passei no Porto a estudar e a trabalhar. Por isso, é entre os dois sítios.
E você não tem planos agora de voltar, momento, ou a longo termo?
O futuro ninguém adivinha, mas acho que para já estamos muito contentes aqui. Acho que pelo menos nos próximos meio dúzia de anos, talvez, acho que é para ficar. Estamos a gostar muito.
E por que você resolveu se reunir ao grupo portugueses que fazem, portugueses em Melbourne, que fazem cenas?
Uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui foi a Filipa, que já não está aqui neste momento, que foi uma das criadoras do grupo, acho eu. Então ela foi um elo de ligação para outras pessoas que estão no grupo também. Foi uma maneira de conhecer também outros portugueses. E ao fim de um tempo é bom. Nós costumamos jogar futebol também todas as semanas. Portanto, há outras atividades que fazemos em conjunto, que é muito bom.
Só um oi aqui do Jorge Miguel e Rita Matias, que está nos acompanhando, o pessoal que está ouvindo a nossa entrevista. Inês, você tem uma história interessantíssima. Você também trabalha na área de logística da BP. Você veio para cá, não sei se essa foi a razão, mas você conheceu o seu namorado australiano na base do Everest, é isso?
Sim, é isso. Como é que nos conhecemos na base, conhecemos no início do trekking. Isso foi quando eu acabei a faculdade, antes de ir trabalhar, queria fazer alguma coisa diferente, então fiz voluntariado no Nepal, e depois já estava no Nepal, juntei-me a um grupo para ir fazer a subida até ao campo base. Na altura, quando me inscrevi no grupo, dizia que ia conhecer pessoas de todo o lado do mundo. Cheguei lá, era eu e 8 australianos. Portanto, foi interessante, deu para conhecer muito mais sobre a cultura australiana, porque eles eram dos quatro cantos da Austrália. Conheci o Peter lá, depois mantivemos em contacto no ano seguinte. Acabei por vir a Melbourne de férias e apaixonei-me completamente por esta cidade, portanto foi fácil de mudar para cá.
Isso aconteceu quando? Faz alguns anos?
Foi dezembro de 2013. Portanto, sim, já faz uns anos. E mudei-me para cá em abril de 2015.
E você veio principalmente para encontrar o Peter?
Sim.
Ele já percebeu um pouco de português.
Sim, mais ou menos. Foi um bocado. Nós estamos a falar de tentar, talvez, morar os dois num país que fizesse sentido. Portugal não fazia muito sentido porque o Peter não fala português, ou agora está melhor, mas na altura não falava português. Não fazia sentido Portugal, tivemos a ver a Europa, só que na altura, como eu vim cá viajar e gostei imenso de Melbourne e tinha muitas oportunidades na minha área, fiquei muito interessada sobretudo na parte do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal que todos os australianos pareciam ter. Por exemplo, é muito óbvio quando a hora de ponta nos comboios é às 5h30, ao passo que em Lisboa é talvez às 10h. Portanto,
então, a qualidade de vida também foi uma das razões de você vir para cá e permanecer aqui, porque você está aqui até hoje.
Sim, sim.
E há planos de retorno, assim, ou você acha que é possível se estabelecer aqui como profissional?
Para já, quer dizer, não estava nos planos de ir para a Austrália, mas pronto, para já não está nos planos de sair. Compramos agora o nosso apartamento e temos um cão. Portanto,
está indo bem, está montando a família. E Thelmo, você falou sobre o grupo que você criou e você também criou uma startup.
Sim.
Que é a LiveSense. Porque quando é que foi isso? Fala um pouco para a gente desse seu trabalho.
Sim, primeiro tenho de explicar como é que eu vim parar à Austrália, porque juntei-me a um mestrado chamado Gestão de Inovação Global, onde passei o primeiro ano em Glasgow, na Escócia, e no segundo ano tive a oportunidade de escolher entre Dinamarca, Alemanha e Austrália. E eu até ali então, sempre achei piada a Austrália, mas nunca tinha tido a curiosidade de morar aqui, mas dado que tinha a oportunidade, aceitei o desafio à Austrália. Quando cheguei à Austrália, o segundo ano do programa era junto com o Programa de Inovação e Empreendedorismo da Universidade de Swinburne e acabei por conhecer lá um dos meus sócios. O nosso projeto acabou por surgir um pouco da sala de aula e da discussão de projetos e de ideias. Ele tinha uma ideia, eu tinha um background tecnológico que permitia que acontecesse e tinha muitas pessoas que nos podiam ajudar. E daí surgiu a empresa na área da internet das coisas e temos estado ativos nos últimos 5 anos. Já estamos a comercializar. Naturalmente é sempre difícil porque tivemos de desenvolver o produto e até amadurecer demorou o seu tempo, mas estamos agora a começar a colher os frutos desse investimento inicial.
E como você comentou antes, tem muita gente aqui trabalhando nessa área da tecnologia, da informação, logística e software. Jorge, você que está aqui apenas há um ano, como é que você tem se adaptado ao esquema de trabalho, né? E ao estudo, né? Como é que você está fazendo, equilibrando as duas coisas?
Não é fácil, mas com força de vontade consegues fazer. Ao início demorou um bocadinho a criar rotinas, arranjar o trabalho. Quando cheguei, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contacto aqui, por isso comecei tudo do zero, procurar trabalho, conhecer a cidade, os transportes, tentar conciliar tudo. Mas ao fim, dois meses, três, eu já estava completamente à vontade aqui na cidade. Para mim foi muito fácil arranjar trabalho na área da restauração. Há sempre imensos sítios. Melbourne também é muito conhecida pela cozinha, pelos restaurantes, pelos cafés, pelos bares. E foi muito fácil, eu tinha sempre muita facilidade. Eu tinha que dizer que não. Muitas vezes, não posso ir trabalhar para aqui, já tenho trabalho noutro sítio, houve uma altura que tinha trabalho a mais até. E depois conheci também o grupo do Facebook, por causa do futebol, como qualquer bom português ou brasileiro, e a partir daí foi ainda mais fácil, porque tinha todas as segundas-feiras que jogava a bola com o Rui, com o Telmo e com outros portugueses, e a partir daí comecei a conhecer mais e mais e mais portugueses, e também foi mais fácil para me integrar na cidade, eles também me ajudaram. E sim, eu acho que tenho um bom equilíbrio mesmo com o meu horário muito completo de escola e o meu trabalho como chef, mas ainda assim tenho tempo de qualidade E gosto muito da cidade. Acho que é uma cidade que tem muita, muita oferta.
Olha, tem o pessoal aqui falando oi pra gente, o Marcos Santos. Marcos Santos, boa pessoal. E o Antônio Ribeiro Lausana. Hello, um luso brasileiro em Gold Coast. Oh, o pessoal de Gold Coast, lá
surf.
No calor.
Tá, tenho aí saudade da Gold Coast.
Rui, fala um pouco pra gente da sua experiência aqui. Queria perguntar pra vocês, em geral, porque muita gente que tá ouvindo a gente teria interesse em vir para cá e fazer o que vocês estão fazendo. O que você sugeriria, o que você diria para essas pessoas?
Eu acho que a primeira coisa é decidir se quer vir para um sítio tão longe, que é em Portugal, e o Brasil também é um bocado longe, decidir mesmo que se quer vir e depois avaliar as possibilidades em termos de visto, tendo em conta qual é que é a profissão de cada um, que cada um tem, se é possível ter um visto permanente diretamente ou se é preciso um sponsor, tentar obter um visto o mais rápido possível e depois aí a parte do emprego, o emprego primeiro através de um sponsor. Depois acho que as coisas ficam mais fáceis depois disso.
Posso mencionar uma coisa?
Sim.
Porque na altura em que nós viemos não existia, mas para as pessoas que têm menos de 30 anos, existe agora o programa de Working Holiday, que permite as pessoas fazerem isso mesmo, o processo que era o Rui fez, que foi de permanent resident, e o que eu fiz de sponsor. São processos difíceis, dispendiosos e que exigem um grande commitment, mas para o pessoal mais novo que quer ter uma experiência fora do país, eu recomendaria um working holiday, porque eles conseguem ter essa experiência, entram no país e depois a partir daí já acaba por ser diferente. Mas pronto, isto para pessoas com menos de 30 anos é uma boa forma de virem conhecer a Austrália e estarem aqui um ano.
E dizer que o que o Telmo estava a sugerir, eu acho que funciona quase como um trial. É mesmo a melhor maneira de sentir o país, sentir a cidade e ajuda bastante a poder tomar uma decisão, que é um visto flexível.
Working holiday quer dizer que você pode trabalhar enquanto está aqui por um período de tempo?
Sim, por norma até um ano.
Um ano.
Pois, em alguns casos pode ser estendido ou não. Mas pelo menos permite a essas pessoas fazerem essa experiência de uma forma segura. Porque da experiência pessoal e pelas várias pessoas que nós temos conhecido também ultimamente, não é preciso um grande investimento para vir. Muito facilmente se consegue arranjar um trabalho, acima de tudo nas áreas de restauração ou áreas assim com trabalhos temporários, ou mesmo na área da agricultura. E tem-se essa primeira experiência e dá para perceber se isto realmente querem ou não. Porque, como o Rui disse, é um grande commitment vir para este lado do mundo.
E, Telmo, você que administra o grupo, quais as principais tópicos de discussão? O que interessa os portugueses que vivem aqui na Austrália?
Uma coisa que quase todos temos em comum é a questão da comida. Todos perguntam onde é que...
Depois do futebol,
sim,
ou
onde é que podemos encontrar isto, onde é que podemos encontrar aquilo, e apesar de estarmos longe, existem dois ou três sítios em Melbourne que nos dão, onde nos permitem comprar alguns produtos locais e matar um pouco essas saudades. Há questões diversas, toda a parte de publicação de eventos, ou seja, sempre que há um evento relacionado com portugueses, as pessoas partilham lá. Só uma coisa que eu queria mencionar, porque isto acaba por vir muitas vezes à discussão, que é a questão de nós e os clubes portugueses em Melbourne. É feita muito a questão, porque nós tradicionalmente acabamos por não ir a esses clubes. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é, eu pelo menos pessoalmente aprecio bastante o trabalho desses clubes, e a razão pela qual às vezes não vamos mais não tem a ver com questões, tem a ver com questões geracionais. Mesmo quando eu estou em Portugal, eu não vou aos mesmos sítios que os meus pais, e aqui acaba por ser um pouco a mesma coisa. E uma das coisas que nós queremos fazer com os portugueses em Melbourne, que gostam de fazer cenas, é também quebrar um bocado esse laço e tentar, pelo menos, organizar esporadicamente idas lá. Por exemplo, temos agora no próximo dia 25 de agosto, a Tuna de Medicina do Porto vai ao
Clube... Faculdade de Medicina do Porto.
Ao Clube de Sol de Portugal, e nós vamos tentar arranjar um grupo, porque é um programa com o qual nós nos identificamos, porque fomos estudantes, as Tunas têm significado para nós, então vamos tentar utilizar esses momentos esporadicamente para juntar estas duas gerações, que têm muito a ganhar um com o outro, e explorar isso.
O Antônio Ribeiro Lausana está falando aqui, comida portuguesa, com certeza, uma boa bacalhoada e um pão de ló de sobremesa. Ele está... É horário do almoço, então quando você fala em comida, todo mundo começa a reagir. Mas é interessante essa relação da sua geração e dos portugueses que já estão aqui há muitos anos, e essa vontade de vocês de manter essa ponte quando é possível, de entrar em contato.
Não fui muitas vezes aos clubes portugueses, e acho que aqui podem dizer a mesma coisa, mas sempre fomos muito bem tratados lá. As pessoas sempre foram muito queridas, a velha pergunta de onde é que és, todas essas coisas, mas sempre muito bem tratados. E acabamos por não ir mais porque vivemos aqui, os nossos amigos não são todos portugueses, a gente movemos em vários círculos aqui, o que não quer dizer que nós não tenhamos orgulho no trabalho que eles fazem e que a gente não tente fazer um esforço para para ir lá mais vezes.
Os clubes e associações, a gente tem da SBS Português, a gente tem um contato muito grande com eles, por causa dos eventos, né, das apresentações, das danças folclóricas. Então é uma coisa que a gente aprecia bastante, e é interessante você desenvolver esse interesse e, de repente, até fazer parcerias, né, entre seu grupo e esses clubes.
Nós somos um grupo informal, não pretendemos ser uma associação nem nada disso. Acima de tudo, queremos que esta network de portugueses, porque, bem, temos estes, e eu tenho a certeza que existe o dobro ou o triplo lá fora, aqui, que nós ainda não conhecemos, e então é expandir essa network de pessoas.
E só uma curiosidade, vocês se veem, a última pergunta, nosso tempo está acabando, a gente tem um minuto, vocês se veem aqui a longo termo, como esses portugueses que já estão aqui, das associações?
Minha resposta vai ser não, mas não tem a ver com o facto de ser Austrália, tem a ver com outros motivos. Por exemplo, a minha esposa já vive em Hong Kong neste momento. A curto, médio prazo, eu naturalmente irei deixar a Austrália. E, embora acredito que seja um sítio fantástico, e acho que os planos estão sempre a mudar, mas o nosso último objetivo será sempre voltar a Portugal. Não sei se daqui a 10 anos, daqui a 40, mas temos esse objetivo.
Eu não tenho uma resposta clara para dar. Estou a pensar a ficar, mas não sei. Eu acho que tem a ver com esta geração também mais nova. Nós somos um bocadinho mais nómadas, temos mais facilidade em saltar de lado para lado. Vivemos num mundo globalizado, usa-se muito esta expressão, mas é verdade. E não sei, vim para a Austrália, estava no Alentejo passado na semana anterior, agora estou em Melbourne. Gosto da cidade, convido toda a gente para vir a Melbourne.
Não é uma cidade. Proposta de contrato, não é?
Uma cidade em si, mas estou a pensar a ficar, mas vamos ver, não sei.
Para nós, o melhor plano é não ter plano. Já nos próximos anos queremos estar aqui, mas não quer dizer que de um momento para o outro não decidamos ir para outro sítio. Acho que é bom manter a flexibilidade.
Não há grandes planos a longo prazo, mas para já é ficar aqui.
Então a gente vai falar um tchau. Por favor, diga um tchau lá,
tchau.
Que ninguém pode me ver. E até a próxima.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.